Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aí chegando com o Semeando a Boa Nova, com o tema de hoje, educação infantil. E a nossa equipe está toda a postos, lá na mesa de som, pilotando aquela máquina cheia de equipamentos. Hoje com a gente o LC, o Luiz Carlos conosco lá. Aqui na equipe, o Sérgio Martins na coordenação das perguntas, o Hélio Dallanossi nos comentários e aqui hoje com a gente, com muito carinho, recebendo aqui a presença do nosso querido companheiro Fernando, que está aqui acompanhando a Suzete Botasso, que são ambos trabalhadores da Seara Espírita e vão estar com a gente aqui falando hoje sobre educação infantil. Bom dia, Suzete.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na rádio, né? Esperamos contribuir com o conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos com essa programação.
Com certeza, vai contribuir muito, Suzete. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Esperamos passar um pouquinho do conhecimento espírita a todos os ouvintes.
E aí o Fernando e a Suzete vão estar conosco falando sobre a educação infantil. Nós ainda vivemos num mundo onde poucos são os países que cuidam bem das suas crianças. Muitas crianças ainda são vítimas da violência, crianças são usadas como mão de obra, outras crianças são consideradas como perturbação na vida de adultos e outras coisas mais. No programa de hoje nós vamos analisar essa questão à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Eu começo perguntando para Suzete. Suzete, as crianças em geral aparentam ser pessoas inocentes e sem conhecimento algum. É assim que o Espiritismo entende uma criança mesmo? Seres inocentes, desprovidos de conhecimentos?
O Espiritismo nos mostra, né, nós temos aprendido, que a criança, ela é um ser que tem o espírito da criança, ele já tem muitas vivências, né? Ele já veio de várias reencarnações e muitas vezes o espírito de uma criança, ele pode ser até mais velho, mas tem mais vivência do que um adulto. Então, aquela criança que a gente vê, aquele ser inocente que nós vemos, né, que nós lidamos, nós sabemos que ele já traz uma bagagem de conhecimento do passado, uma série de experiências, né, que precisam ser lapidadas na infância. Por isso que ela vem com o esquecimento do passado, tem os pais que estão ali para ajudar, a escola, a sociedade como um todo deve ajudar na formação daquele ser. Mas nós sabemos que aquele ser é um ser já desenvolvido, que já traz uma bagagem de conhecimentos de outras reencarnações. Ele não é como um livro branco, onde vão ser colocadas todas as experiências a partir daquele momento. Uhum. Não, ele é um espírito que já traz uma série de vivências de vidas passadas.
Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a Suzete diz que a criança é um ser que já vivenciou, já vem de outras encarnações... Na verdade, quando a gente olha uma criança que acabou de nascer, uma criancinha, aquele ser humano, 50 centímetros, 60 centímetros ali, né? Aquele ser, ele já vem, aquele espírito já é um espírito secular, já vem de outras encarnações, é um espírito que já viveu muitas outras passagens, é isso mesmo? Apesar de ser materialmente pequeno, já é um espírito, em termos de aprendizado, muito grandioso, é isso?
A verdade é que o espírito já vem evoluindo em vários reinos, né? Então, quando a bondade divina é tamanha, que quando a gente vê aquele ser inocente, lindo, bonito, a gente pensa realmente o quê? Nessa pureza, nessa simplicidade. E Deus concede realmente dessa forma justamente para que a gente possa desenvolver o amor. O amor é fundamental realmente na transformação do indivíduo. E a criança, como a Suzete bem lembrou, é um espírito em evolução. De primeiro momento, de uma forma material, a gente bate o olho e acredita que todo o potencial está para ser desenvolvido. Uhum. E isso é uma verdade. Porém, o que deve ser ressaltado é que aquela criança ali habita um espírito imortal. E essa imortalidade, na imortalidade, ela já teve várias experiências reencarnatórias, a ponto de desenvolver várias qualidades que ainda ela pode colocar em prática. Tanto é que a gente vê as crianças que são... têm um potencial muito grande, como os gênios, né? Logo cedo você vê um Beethoven, tal, que com pouca idade já consegue desempenhar várias funções muito mais amplas do que realmente um adulto.
Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para a Suzete. Suzete, conta uma coisa para a gente. Nós estamos dizendo aqui que a criança é um espírito que já reencarnou, já viveu, já passou várias vezes aí pelo processo evolutivo, né? Está no processo evolutivo, né? Já passou por várias etapas desse processo de evolução. O que é que tem de novo? O que é que a criança traz? Que componentes, que elementos são novos para uma criança que chega agora? E o que é que ela já está trazendo de outras encarnações? Tem alguma coisa que ela já traz, já marcada? Assim, olha, isso aqui chegou e já trouxe algumas coisas. Tem? O que é que vem de novo e o que já vem de outras encarnações? Dá para a gente ter uma ideia disso?
Olha, a criança, ela tem com ela, assim, o espírito em si, ele tem que desenvolver duas asas, né? Que é a parte do moral e a parte espiritual, né? Essas duas asas que fazem com que se dê a evolução. Então, conforme a vivência de nós, espíritos de diversas encarnações, nós vamos trazendo conosco, né, todas as experiências boas e ruins que nós aprendemos durante todas essas encarnações, né? E nesse momento, o que a gente faz? Como a gente está evoluindo, a gente vai lapidando esses conhecimentos. O que a gente tem de ruim, Deus nos dá a oportunidade, ou ruim ou não desenvolvido ainda, Deus dá a oportunidade de nós refazermos na próxima reencarnação. Então, por exemplo, a gente pode aqui fazer uma analogia à sala de aula, né? Cada etapa da escola, a gente tem um determinado tipo de aprendizado. Na escola, a gente não só aprende a lição que os professores nos passaram, mas também a gente aprende aquilo que, digamos assim, não é tão correto. E com essa lição que a gente aprendeu, que não é tão legal, que não é tão produtiva, a gente tem a oportunidade de refazer. Então esses espíritos trazem consigo essa bagagem de vivências que não foram tão bem aproveitadas, mas que podem sim ser lapidadas com o ensinamento dos pais e dos professores nessa reencarnação.
É bagagem, né? Traz uma sacolinha. Isso. Cheia de coisas.
Exatamente.
Aqui.
E as experiências e o que pode ser acrescentado nessa reencarnação, o mundo vai evoluindo, uhum. As pessoas vão evoluindo, o planeta já não é mais o mesmo desde a sua formação. Perfeito. Então todo o conhecimento moral e intelectual que nós estamos vivenciando hoje são as novas experiências que a criança vai adquirir nessa fase da vida.
Sérgio, você queria fazer uma pergunta, Sérgio?
A Suzete, ela explicou bem pra gente como é que funciona essa coisa, né, do momento da reencarnação. Talvez seria só o caso de pegar e exemplificar um pouquinho mais, porque uhum. De repente as pessoas estão lá pensando, poxa, mas se o espírito é imortal, se ele já traz toda essa bagagem, ele vai continuar sendo o mesmo, não é verdade? Então, onde é que eu posso contribuir com isso? Ocorre que exatamente na infância, na chamada primeira infância, o espírito ele está mais aberto a novas experiências, a novos aprendizados. E é esse o momento em que os pais precisam realmente influenciar positivamente os seus filhos. Esse é o momento da efetiva educação. Uhum. Aquilo que os pais conseguem passar nesse instante é aquilo que a pessoa vai levar pela vida inteira. Então, é o momento de corrigir essas imperfeições que nós trazemos das nossas vidas anteriores, né? O Francisco do Jardim Irene, inclusive, está fazendo uma pergunta aqui interessante que eu gostaria de colocar aqui para a gente discutir um pouquinho.
Um abração para o Francisco, está sempre na nossa audiência aí do Semana Boa Nova.
Ele diz, todo pai que dá um bom exemplo para o filho e esse se desvirtua, o pai deve se martirizar por conta disso? Uhum. E a resposta é não. Exatamente por quê? Porque você pode tentar influir. Então, o espírito, ele traz essa vivência, ele traz esse conhecimento, mas não significa que você vai conseguir impressioná-lo com os bons exemplos. Você precisa ter a garantia, você precisa ter a certeza de que você fez o teu melhor. Agora, depende muito do espírito, não é verdade, Suzete?
Exatamente isso, né? É importante que o pai cumpra o papel dele de educar e que faça o melhor e que tenha consciência de que, mesmo que o espírito não seguiu todos os ensinamentos que o pai passou naquela encarnação, alguma coisa ficou plantada, alguma semente ficou plantada dentro dele e que isso vai se desabrochar, vai chegar um momento em que ele vai lembrar disso, né? É, seja na fase adulta ou depois numa próxima encarnação, mas aquele conhecimento que foi passado não vai ser perdido, né? Então, isso é que os pais devem ter consciência.
Eu acho que é importante também a gente ressaltar que essa é tarefa dos pais. Não é tarefa do Estado, não é tarefa da escola, não é tarefa dos professores, é tarefa dos pais. O que a gente percebe muitas vezes é que os pais começam a delegar essa tarefa de educação dos seus filhos para terceiros. E aí não funciona. Aí o filho cresce mal educado, cresce mal criado. A gente que trabalha com o público, a gente vê exemplos terríveis no nosso dia a dia. É responsabilidade dos pais. Os pais têm que necessariamente assumir a educação dos seus filhos e não passar essa educação para outros que não têm obrigação nenhuma disso.
A escola dá a instrução. A educação é familiar, né? Muito bem. Semana Boa Nova hoje falando sobre educação infantil. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você, Fernando. Por que que, na sua opinião, você falava agora há pouco do espírito que veio e está aí na comunidade já vivenciando mais uma etapa da sua evolução, etc. Por que que, na sua opinião, existe tanta violência que já vem se apresentando na idade juvenil, aí que chega no jovem? Por que que acontece tanta violência, hein, Fernando? Qual a razão disso, na sua opinião, hein?
A violência sempre existiu no planeta, né? O que a gente tem que lembrar é que nós estamos num planeta de provas e expiações, tá? Como tal, realmente ainda predomina o mal. Porém, eu gostaria de ressaltar que nunca houve tantas ações de bondade, de amor, como há na atualidade. Naturalmente, os meios de comunicação, diferente daqui do nosso programa, que nós procuramos semear a boa nova, né? O evangelho. Então a gente tenta levar realmente mensagens de amor, né, e de renovação espiritual a todos os ouvintes e a toda a humanidade. Porém, o mal predomina ainda pela ausência do bem, né? Uhum. A ignorância realmente que deve ser banida da face da terra, como Jesus falou, que o que deve morrer é o pecado e não o pecador, né? A ausência da educação, da formação realmente do indivíduo, de uma visão espiritual, não simplesmente materialista, né? Começa a transformar o indivíduo. Por quê? Se pensarmos simplesmente numa única existência, agora, o que predomina realmente é o quê? O ter e não o ser. O ser está um pouco de lado, porque é muito mais ilusório e mais interessante para o indivíduo, na atualidade, pegar as questões materiais. Eu preciso ter para ser. E quando eu não tenho, eu me revolto. Uhum. Aí a violência. Por isso que foi lembrado a importância da educação dos pais. Os pais têm a responsabilidade de educar seus filhos. Os professores, a escola, o Estado ou a sociedade inteira faz um papel secundário. Mas quem tem a prioridade da educação são os pais. E principalmente na infância. Uhum. Porque é aí que o espírito está mais apto a captar as boas mensagens e a se modificar internamente, moralmente, para que essa informação moral possa ser impressa no indivíduo, para que ele realmente consiga transformar, fazer essa transformação.
Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. Você, Hélio, o que você acha que deve ser feito, Hélio, para que uma criança não se torne no futuro um jovem violento? Será que a harmonia no lar, a tentativa de educação adequada, educação religiosa, o que deve ser feito, Hélio, para que uma criança não se torne um jovem violento, Hélio? Qual é a razão? O que nós podemos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa para evitar isso. O que nós podemos fazer, hein, Hélio?
Como foi bem lembrado aqui por todos, né? Eu estou aqui muito contente, inclusive estou vendo a Suzete aqui, eu não que seja muito velho, eu vi a Suzete no coral, final deck, né? Uhum. Ela era bem pequenininha assim, né? Ela ficava na frente do coral, bem novinha, bem com uns 3, 4 anos de idade, né?
Mas a Suzete é jovem ainda.
Ela é jovem.
Não é tão velho.
Eu estou vendo ela aqui agora assim, estou até emocionado de ver ela aqui trabalhando assim, que ela perseverou, né? Então aí ela é o grande exemplo, né? Que a mãe dela deu e o pai dela deu também. Ela se vai, porque é o exemplo dos pais, né? Porque a bênção do esquecimento, o que nós esquecemos de falar, não falamos aqui ainda, é que quando nós temos uma nova chance, uma nova encarnação, a criança ela vem com a bênção do esquecimento. Então tudo aquilo que passou anteriormente fica esquecido. E a criança esquece e ela vem novamente, ela vem com predisposições para poder, se ela foi violenta, tem predisposições para violência, se ela foi Ela tem aquelas predisposições por aquilo que ela foi, mas ela está com esquecimento completo das vidas anteriores dela. Ela está pronta para receber, como alguém disse aqui, ela é uma esponja pronta para receber novas informações. Ela não é uma lousa limpa, não é um livro limpo, como disse a Suzete, mas ela está afeita, ela está humilde, porque Jesus disse que tem que ser simples como as crianças, né? Porque ela é humilde, ela está pronta para aprender. Ela não tem vergonha de aprender, ela não tem vergonha de perguntar, coisa que os adultos já têm. Depois, uma certa idade, a gente passa a ter vergonha de perguntar, será que é feio não saber isso? Será que é feio não saber isso? Você não pergunta, não sabe e não pergunta, né? Mas a criança ela não tem vergonha de não saber. Então, nessa hora aí, a convivência, o meio em que ela vive é fundamental. E a família é o exemplo. Acima de tudo, é o exemplo de paz, o exemplo de respeito a todas as criaturas é que vai fazer não tornar uma pessoa violenta no futuro. Desde um exemplo, inclusive, o nosso envolvimento com holístico do processo, né? Nosso envolvimento com os insetos, com os animais, com as plantas, com tudo que nos está no entorno, é fundamental. Quando ele percebe que a mãe, o pai, os irmãos, a comunidade em que ela está tem esse respeito, ela não vai se tornar violenta, dificilmente, a não ser que ela traga essa predisposição, ela tenha sido muito violenta em outras encarnações, e aquilo ainda é muito forte nela, então pode ser que saia um pouco, mas mesmo assim, ela vai ficar constrangida de se tornar violenta no mundo com pessoas que não são violentas. Temos que observar muito, ficar atentos a essas predisposições. Como é que a criança age com os insetos, age com os animais, age com as plantas, e com ibidez da eternidade, percebeu que a pessoa, que ela é violenta, que ela tem aquele instinto de destruição, você começa a trabalhar isso nela, a virtude contrária, ou seja, a virtude da paz, da preservação, a virtude da conservação do que está em torno, do quanto aquilo é importante na vida da pessoa. Isso é o que nós inclusive passamos nas aulas de moral cristã, né? Quando dentro das casas espíritas, né?
Muito bem, hoje estamos recebendo aqui a Suzete Botasso, e também o Fernando, seu esposo, o Fernando, que estão aqui conosco falando sobre educação infantil. Suzete, uma criança pode estar sendo seguida por um espírito aí considerado não muito bom, um espírito que não queira mantê-la no bom caminho, um espírito que queira desviá-la do bom caminho, pode estar acontecendo uma coisa dessa com uma criança?
Olha, pelo conhecimento que a gente tem, pela literatura espírita, né? Inclusive, eu já vi essa passagem também no livro do Divaldo Pereira Franco, que é um grande palestrista e um dos maiores exemplos que a gente tem hoje, né? Encarnado de espírita que frequenta, que faz, né? Que realiza obras espíritas, né? Que sim, uma criança ela pode ser influenciada por espíritos que ainda não são muito, muito esclarecidos, né? E essa influência, da mesma forma como ela pode ser influenciada pelos maus espíritos, nós sabemos também que cada um de nós, assim como quando nós nascemos, nós temos designado a estar ao nosso lado, né, pela bondade divina, um mentor espiritual, ou algumas pessoas chamam como anjo da guarda, né, guardião, que é o espírito que fica lá para proteger a criança e que acompanha, né, o espírito durante toda a sua encarnação, né, desde dos primeiros, mesmo antes de reencarnar, ainda no útero materno, né, até o momento do seu desencarne, nós temos do nosso lado um espírito que nos protege, que nos auxilia, que está sempre nos dando boas intuições, boas inspirações. Né? E esse espírito ele vai ajudar também, né, no nosso desenvolvimento, nos passando boas mensagens, bons fluidos, e também orientando aquelas pessoas que estão ao nosso lado, como os pais, para que possam auxiliar a criança. Então, existem sim os espíritos que podem estar ali influenciando a criança para o mal, né? Mas da mesma forma, né, e até com mais peso, né, existem aqueles espíritos bons que estão ali para auxiliar a criança também.
Para ajudá-la, né?
Para ajudá-la. Então, é por isso que cada vez mais a gente enfatiza que é importante que os pais eduquem a criança e mostrem o conhecimento espírita, né, a visão do outro lado da vida, do espiritismo, desde a infância. infância, porque assim a criança já vai começando a perceber, né, o que que é bom, o que é ruim, já vai tendo discernimento. Será que isso que eu estou pensando vai ajudar o meu próximo? Vai ajudar a mim mesmo? E aí ela vai percebendo também, com a educação espírita que os pais vão dando em casa, que ela pode ir colhendo, que ela vai colher aquilo que ela plantou. Então, se ela semear coisas boas, fizer o bem, ela vai colher coisas boas. Assim, se ela semear o mal, ela vai semear coisas ruins também. E da mesma forma como existem esses espíritos que influenciam para o mal, a gente vê hoje aí que a mídia influencia para o mal, que os amiguinhos da escola podem acabar influenciando para o mal. Quer dizer, que o mundo inteiro pode influenciar para o mal, mas existem muitas pessoas também influenciando para o bem. Então, cabe aos pais essa orientação, né, mostrando para a criança que existe a violência na televisão, existe a violência na escola ou ali na vizinhança, existe. Mas cabe à criança decidir o que ela quer para a vida dela, como um espírito imortal que está aqui para crescer, para evoluir, e que ela vai aos pouquinhos fazendo esse discernimento.
Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sérgio, essa semana o mundo artístico vivenciou a situação muito, muito aí trágica, né? Do desencarne, da morte do grande artista, aí, o grande cantor, o Michael Jackson, né? E agora vem à tona a biografia dele, o histórico de vida, etc. E aparece muito claramente aquilo que já se sabia, que ele havia sido um jovem que teve uma infância meio perturbada, com algumas complicações no seu processo educativo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Sérgio, porque parece que... Será que esse seria o fato de ter desencadeado essa situação que levou ele a essa situação de até chegar a perder a vida física, Sérgio?
Então, Turíbio, você vê essas coincidências que acontecem, né? Exatamente na semana em que ele desencarna, nós estamos aqui, coincidentemente, porque esse tema foi estabelecido há muitos meses atrás, estamos aqui tratando da questão da educação infantil. A gente pode, e sem querer acusar ninguém, sem apontar o dedo para quem quer que seja, mas a gente pode dizer que esse desfecho trágico do Michael Jackson começou há 45 anos atrás. Se a gente lembrar, quando ele tinha 5 anos, ele já estava trabalhando em show, sendo exigido, no momento em que ele deveria estar tendo a sua infância, vivendo a sua infância, vivenciando aquele momento, tendo a educação necessária, tendo o cuidado dos pais, ele estava trabalhando, estava sendo exigido dele coisas que muitas vezes ele não tinha condição de dar. E essa é uma característica não só dele, não é um caso isolado. Todos esses pequenos artistas, a gente pode ver que ou tiveram ou vão ter algum tipo de problema. Drew Barrymore, ela com 14 anos era viciada em cocaína e era alcoólatra. Quer dizer, a gente pega esses exemplos e a gente vê como é importante essa fase da vida, como é importante a infância. A criança, ela precisa vivenciar essa infância e precisa ter o apoio e o amparo dos pais nesse instante. Porque isso vai se refletir lá na frente. A gente não tem dúvidas. O que aconteceu na quinta-feira com Michael Jackson começou efetivamente há 45 anos atrás.
Muito esclarecedor a sua colocação. Deixa eu fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, a Suzete falava agora há pouco que uma criança pode estar sendo, vamos chamar assim, acompanhada de espíritos que não são muito familiares, não são, aliás, podem até ser familiares, mas espíritos que não são ainda ligados na conduta do bem, na conduta do amor, etc., né? E acabam fazendo os processos de obsessão aí também na criança. Agora, até para orientar o nosso ouvinte deve estar nessa altura dizendo assim, mas como é que eu vou saber que o meu filho está com uma obsessão, tem um espírito do lado dele que está desviando ele do caminho? Que às vezes as crianças não sabem disso, as crianças não sabem nem manifestar para o pai, para a mãe, esse comportamento. Que sinal de comportamento uma criança dá de que ela está com alguém do lado dela lá, algum espírito do lado dela que pode não estar mantendo ela no caminho correto? Tem alguns sinais aí que a gente poderia orientar o nosso ouvinte para ele ficar atento do comportamento da criança?
A violência desmedida, a agressividade, o comportamento diferente daquele que os pais passaram para os filhos. Uma vez que os pais têm uma conduta ética, moral, de respeito à sociedade e percebe que seus filhos têm uma conduta oposta, isso é um sinal que há algo de errado realmente nessa criança. Lembrando que essa criança é um espírito em evolução que tem as suas tendências. E lembrando novamente que os pais têm a incumbência, a responsabilidade de educar, não só intelectual, mas moralmente o indivíduo. Uhum. Então, toda vez que uma criança tem uma agressividade fora do normal, porque a agressividade muitas vezes até é proveitosa quando colocada na área esportiva, para que ele possa disputar, possa crescer, evoluir de uma forma controlada. É uma coisa natural. Agora, quando começa realmente o quê? Ter momentos de modificação de comportamento, deve-se pensar. E o centro espírita tem um papel fundamental nisso, de orientação dos pais e da criança. É um socorro aos pais na parte educacional e é um socorro à criança que, porventura, venha ter algum acompanhantezinho, assim, uhum. Tirando essa criança do caminho do bem, digamos assim.
Perfeito. Odir, você que está sempre na nossa audiência aí, Hélio, Odir faz a seguinte pergunta: se as crianças trazem com elas esses amigos, etc., né, como a gente falou agora aqui, a gente acabou de responder isso, inclusive, né, que já, as crianças podem estar com alguns amiguinhos aí do lado dela que não são muito amiguinhos, a verdade, estão desviando, né? Mas o que a gente pode falar sobre esses amigos invisíveis que as crianças sempre falam lá na infância? Olha, eu tenho um amiguinho que se chama fulano, dá até nome, né? Está sempre comigo. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, hein, Hélio, para as mães e os pais orientá-los sobre esses amigos invisíveis que as crianças mencionam, hein?
Então, a mediunidade é uma coisa natural. E quando a criança, na primeira, a equipe reencarnacionista, a equipe que trabalhou na reencarnação da criança, que não são poucas as pessoas que trabalham, elas acompanham essa, porque a reencarnação ela só se efetiva realmente, ela acaba se completando depois, por volta dos 14 anos. Até lá, a criança ela é muito assistida. Ela tem assim, principalmente na primeira infância ela quase que vive meio lá e meio cá. Ela está assim, ela transita entre os dois mundos com muita facilidade. Ela tem uma visão, ela não consegue separar uma coisa da outra. Na primeira infância, ela é bem... A assistência é muito grande. Na segunda infância, dos 7 aos 14 anos, é que ela começa a ter uma certa independência. Ela começa a se soltar do processo da reencarnação. Ela começa a ter alguns voos solo, vamos dizer. Ela começa a ter alguma coisa. Ela já começa a observar e até a questionar alguma coisa no comportamento dos pais. Ela fica observando: puxa, eles me falaram isso e estão fazendo aquilo, né? Eles me disseram aquilo e estão fazendo outra coisa. Ela começa a comparar, só depois mesmo, por volta dos 14 anos, é que ela vai assumir por inteiro a encarnação dela. Aí aparece realmente quem é ela. É por isso que a gente se surpreende quando a gente vê o filho com 14, 15, 13, 14, e por volta dos 14 anos: puxa vida, mas esse é meu filho, essa é minha filha. Assim, aí você se surpreende com quem é que estava realmente naquele corpo. Muitas vezes surpreende positivamente, e muitas vezes surpreende não muito positivamente. Puxa vida, olha como que... Mas eu não conheço mais meu filho, não conheço mais minha filha. Mas a verdade é que ela não estava ainda por inteiro, ela estava com assistência. Então, essa assistência desses amigos espirituais, nós temos que, na medida do possível, tentar não desmanchar. Falar: não tem ninguém, não tem ninguém. Não, existe realmente. Não, também, conversando com ela naturalmente, quando ela trouxe essa informação, conversar com ela naturalmente: o que ele fez? Tal. Se as informações não são boas, né, as orientações não são boas, nós temos que ir sobrepondo boas informações sobre aquilo que está vendo. Mas que é natural essa convivência, na primeira infância principalmente, até os 7 anos, é porque ela vive mais lá do que cá, né? Muitas vezes.
Muito bem, você está aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que está sempre analisando temas do nosso dia a dia. E hoje nós estamos analisando o tema educação infantil. Muito bom, então nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, mas não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.